Também nosso papo agora é com alguém que morou por muitos anos fora aqui do país, fora do Brasil, que tem uma história bem interessante. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da Mari Feller, e que está em Marau. Nós vamos também procurar saber com ela como é que está sendo essa temporada aqui na cidade natal dela. Ela que é filha do seu Santino Rodrigues de Moraes, mais conhecido como o seu Santo, né? Que quem não conhece ele, que é a história viva, né? Uma pessoa muito querida aqui da comunidade marauense, da Dona Libra, que infelizmente nos deixou há 3 anos, né, Mari Feller? E saber um pouquinho também da tua trajetória, da tua carreira no marketing digital, também nesse ramo da moda, né? Muitas empresas, você acompanha o trabalho de muitas empresas também em todo o país, em cidades maiores, né? Em grandes centros, em São Paulo, Santa Catarina, Paraná. É, tem toda essa vivência que vai compartilhar conosco também. E são quantos anos já no mundo da moda? Boa tarde.
Boa tarde ao pessoal aqui de Marau. No mundo da moda eu tenho mais de 26 anos. Uhum. E no marketing 5 anos já, trabalhando com marketing. E sou especialista na área do mundo fashion.
Ah, legal. Mas você nasceu em Marau, né, Maria?
Eu nasci em Marau. Eu fui embora de Marau mais ou menos com 20 anos. Eu fui morar nos Estados Unidos, na Califórnia. Depois de lá, eu me mudei para Israel e fiquei em Israel mais de 10 anos. Então, eu casei em Israel, tive filhos e eu ainda tenho residência na cidade de Haifa, no norte de Israel.
Ah, mas conta para nós como é que aconteceu tudo isso. Como é que você decidiu, não, agora eu vou para os Estados Unidos?
Não, eu conheci uma pessoa, um israelense, numa das viagens que eu fiz, e ele entrou em contato comigo por um tempo. Eu fazia direito na faculdade de Pelotas, na Faculdade Federal de Pelotas, e a gente foi conversando até que eu fui fazer uma visita para ele em Estados Unidos. E de lá a gente acabou indo para Israel, porque o pai dele adoeceu, e em Israel eu pretendia continuar direito em Israel. Eu acabei desistindo de fazer direito em Israel por causa da língua, né? E você teria que ser judia. E eu não queria me converter ao judaísmo, porque eu tinha que estudar ao mínimo uns 3 anos e depois entrar então para a faculdade. Uhum. E eu acabei desistindo e me formei lá em designer de joias. Eu queria ser estilista naquela época, mas o Estado ele te dá tudo de graça. Então você ganha tudo em Israel, né? A faculdade. E eu tinha que escolher o que tinha vaga. E na época que eu fui escolher, tinha só vaga para o designer de joia, que era na mesma faculdade que tinha a parte de estilo. E eu acabei me formando mesmo em design de joia, cheguei a estudar com um dos maiores joalheiros do mundo. Naquela época eu fiz o meu estágio com ele de 2 anos, era o Copy Becker, ele era um dos joalheiros da Rainha Elizabeth.
Olha!
E ele fugiu da Rússia e acabou indo morar na China. Na China, ele trabalha com 15 anos, ele chegou na China, e daí depois ele saiu da China, veio para Israel, quando Israel fez a abertura para aliar, que eles chamam, aliar é você volta para o teu país de origem. E quando eu conheci ele já tinha 70 anos e eu aprendi as melhores técnicas dentro da área da tachitanute, que a gente fala, joalheria aqui no Brasil, né?
Uhum. Então dá para se dizer que a vida meio que te escolheu.
Eu escolhi bastante meus caminhos, né? Eu sabia que em Marau eu não queria morar, desde muito jovem. Eu gosto muito da cidade, mas era uma cidade que... Com 12 anos, eu já tinha lido todos os livros da biblioteca pública, porque eu não tinha condições de comprar livros. Então, eu ia buscar um livro e 3 horas depois eu ia buscar outro e era proibido você retirar mais que um livro na biblioteca.
Como assim?
Aquela época era.
Aliás, vamos consultar na Ir se isso continua ainda.
E aí eles acabaram me liberando 3 livros diários. Então, eu tinha uma paixão muito grande pela leitura e eu acabei conhecendo o mundo... Né, através da leitura, com 12, 13 anos, eu já lia Freud, eu já lia muita coisa sobre metafísica, tinha assuntos que eu nem imaginava que eu ia, ficava procurando na biblioteca assuntos diferenciados.
Tem altas habilidades, então.
Isso, e aí eu acabei, na faculdade, em Pelotas, eu coloquei um mapa no meu quarto e eu desenhei todos os países que eu queria visitar e morar. E realmente aconteceu tudo o que eu sempre desejava, era uma coisa muito interessante. Todas as coisas que eu desejava, elas aconteciam durante um período, demorava um período de meio ano, um ano. Eu lembro que quando eu desejei morar nos Estados Unidos, foi o primeiro ano que meu pai deu 3 folhas de louro, eu não acreditava muito naquela história. Mas eu peguei as três folhas e a primeira folha eu falei, bom, esse ano eu vou morar nos Estados Unidos. Isso foi em janeiro, julho eu estava morando na Califórnia.
Seu Santo, por gentileza, três folhas de louro para nós, tá? É uma encomenda aqui do pessoal da rádio, três folhinhas de louro para cada um de nós, por favor. Que coisa linda, que coisa boa, né? Mas olha essa história, no meio de um momento tão difícil em que a gente vive, ouvir isso dá aquela enchida no coração da gente, né?
Que é, dá, eu sempre fui muito positiva, eu não deixava nada me atrapalhar, eu tinha muitas... Aqui Marau não era uma cidade fácil, porque eu vinha de uma família muito simples, e é uma cidade de pessoas com muito poder aquisitivo, mas isso não me fazia mal, eu via aquilo como uma coisa muito boa, então eu conseguia enxergar coisas na minha frente. E os países que eu sempre escolhi eram países capitalistas, eu nunca mirei países socialistas, né? Então eu queria saber de onde vem a riqueza, como que ela se desenvolve, então eu escolhia povos que realmente tinham essa habilidade, e os americanos e depois os israelenses, né? Então os israelenses, na verdade eu aprendi muito mais com os israelenses porque eu morei lá há mais de 10 anos, então praticamente tudo que eu sei dentro da área de negócios eu aprendi com os judeus. Mas os americanos também, eles foram muito importantes na minha vida. Eu tenho uma paixão muito grande para os Estados Unidos e para os americanos.
E você pensa, agora, você reside onde atualmente? Está em Marau de passagem, né?
Sim, eu moro em São Paulo e eu venho seguido para Marau. Eu venho cada 2 meses, 3 meses. Eu venho para fazer uma visitinha para o meu pai. Ele já está com 91 anos. Aí eu fico uma média de 5, 6 dias e aí eu volto para São Paulo, porque eu trabalho, eu tenho uma empresa e eu atendo empresas da área da moda, principalmente fabricantes e lojistas de varejo. Então, eu achei que quando nós entramos no isolamento social, eu já fiz um acompanhamento desde a primeira semana sobre tudo que estava acontecendo, porque é uma área que atingiu muito, que é a área do mundo fashion, a área da moda. E eu trabalhei muito mais do que quando eu trabalhava aí antes do isolamento, porque daí eu tinha muitas empresas me procurando, eles precisavam tirar dúvidas. E como eu morei em Israel existe em isolamentos, mas não isolamentos nesse sentido. E eles são muito experientes nessa área, então eles queriam entender se ia ser 15 dias, se ia ser mais que 15 dias, o que, que eles... iriam fazer com a própria empresa, né? Então, eu fui orientando uma série de lojistas e fabricantes. Uhum. Eu fiz várias lives, eu fiz uma média de 12 lives durante esse período e fui criando um material, todo o material para auxiliar esse pessoal. E eu já participei semana passada, eu participei como apoiadora de um dos maiores eventos de moda que aconteceu, foi a primeira vez que foi que aconteceu um evento online de moda, que é de Santa Catarina. Eu participei mais como apoiadora do evento e agora, provavelmente, os eventos de moda, eles vão acontecer através de mais ou menos parecido com os vídeos conferências que hoje a gente faz, né?
Mas os desfiles, esses não estão ocorrendo, né?
Não, não.
No modo tradicional.
Não estão ocorrendo. Nada que seja físico está ocorrendo. São Paulo, ele está bem... Ele é bem diferente do que está acontecendo aqui na cidade. Então, logo que eu cheguei aqui, eu fui dar uma volta no centro da cidade para verificar, inclusive entrevistei duas lojas, porque eu fiquei muito surpresa que tá aberta as lojas e eu queria saber se estava vendendo, como que estava se comportando o público, e eu passei todas essas informações através do meu stories no meu Instagram, porque meu público me acompanha por lá. Uhum. E eu achei muito interessante, porque em São Paulo a gente tem... Nada é aberto, inclusive se for pego, a multa é de R$90 mil. E na região onde eu trabalho, que é a região onde tem mais de 400 fabricantes, foram duas lojas que foram multadas. Então o pessoal ficou um pouquinho mais com medo, porque quem tem R$90 mil, né, para você pagar de multa ali por um descuido, mesmo a loja estando fechada. Então eu gostei desse movimento de Marau. Eu achei que Marau, o pessoal, eu vi a população usando máscara, e depois essa segunda, que seria a sétima semana do isolamento, então o prefeito colocou aí que todo mundo é obrigatório, né? Então é melhor ainda mais o procedimento. E esse processo das lojas agora estarem abertas, mas que tem aquela fita que o cliente não pode entrar, mas ele pode negociar, ele pode pagar, ele pode, de repente, trocar alguma coisa ou comprar, é muito interessante, porque as empresas, elas ficam menos preocupadas, os empresários, eles ficam menos estressados, porque senão você gera um estresse altíssimo. Eu estou atendendo os clientes, fabricantes e lojistas de varejo, eles estão extremamente estressados. Eles estão com problemas psicológicos, assim, gravíssimos, né? Porque você tem equipes de vendas, você tem um imóvel que você paga aluguel, você tem mercadoria, você tem fornecedor, você tem uma série de custos. E muita gente saiu com aquela campanha, o CPF né, pode morrer, um CNPJ sobrevive. Não, o CNPJ também vai falecer se você não tiver um cuidado com ele. Então, eu achei que a cidade de Marau está, sim, conseguindo manter o seu comércio, mesmo que devagarinho, mesmo que vendendo pouquinho, mas aquilo deixa o comerciante animado, de que está entrando um pouquinho de dinheiro, mesmo que seja pouco, e que ele consegue ainda se manter com relacionamento aí com o cliente.
Vou te interromper, me perdoe.
Claro.
Mas é só porque, vou aproveitar que você está falando isso, porque você é da área de marketing e vai poder me ajudar. Me parece que num momento como esse, que você começa a entender, que nós começamos a entender a importância das lojas, das marcas, dos comerciantes, manterem a fidelidade dos clientes. Porque existe essa possibilidade de vender pelo telefone, pelo WhatsApp, né, hoje. E aí você é cliente de uma loja, a loja sabe o teu gosto, conhece a tua preferência, te manda uma foto da roupa, você compra a roupa e a loja te conhece. E eu queria que você falasse um pouquinho também, se não é o momento de nós também nos reinventarmos nesse sentido, dos empresários formarem os seus colaboradores para que mantenham cada vez mais essa proximidade com o cliente, para que isso se mantenha também depois de tudo isso passar. Né? Porque é uma facilidade para quem compra e para quem vende, uma garantia para quem vende também.
Exatamente. Eu venho trabalhando com a vendedora digital, que é uma vendedora humana, e a gente classificou ela como vendedora digital, desde 2016, 2017. Então, eu treinei as empresas, eu treinei mais de 2 mil empresas para trabalhar com o WhatsApp Business. Eu faço um trabalho muito direcionado dentro do Instagram e WhatsApp para a área da moda. Como eu estou falando só de moda, então também entra ali cama, mesa e banho e outras coisas. Desde lá, eu venho treinando essas empresas. A gente não sabia se entrar num processo desse. Mas o cliente começou a assumir desde 2016 das lojas físicas. Então, eu criei toda a estratégia de trabalho e de venda dentro dessas duas plataformas. Então, o Instagram a gente usa muito como vitrine, como catálogo, como um desfile, como uma série de coisas. Então, ele é mais um atrativo para eu atrair ele para dentro do meu funil de vendas. Uhum. Quando eu trago meu cliente para o funil de vendas, eu jogo ele já para o meu WhatsApp, para o meu número do WhatsApp. E muita gente, por incrível que pareça, nós estamos em 2020, nem sabe com o WhatsApp Business. Né? O business quer dizer negócios, e dentro do WhatsApp Business você tem muito mais ferramentas para trabalhar com o cliente. E a partir daí nós criamos então a vendedora digital. A vendedora digital, não fui eu que criei, foram elas que criaram esse movimento. Elas começaram em 2016, quando começou a assumir um pouco o cliente das lojas, a fazer esse trabalho de ficar mandando fotinho para o cliente. Só que eu fui fazendo um estudo, todas as minhas palestras, elas são baseadas em fatos reais e em cima de pesquisas. E nessas pesquisas eu descobri que muitos clientes estavam bloqueando essas vendedoras. Porque era uma vendedora, 10 vendedoras, você recebia uma média de 100 fotos por um grupo de vendedoras e você cansava desse processo. Em 2018, a gente trabalhou muito o PDF. Né? Então, criar catálogos virtuais, a gente começou a fazer criações de catálogos virtuais através do PDF e de uma das ferramentas que hoje funciona muito bem para quem é do mercado da moda, que é o Canva. Uhum. Então, quem não conhece o Canva, tem o Canva gratuito e tem o Canva pago. Eu sugiro fazer Canva pago, porque sai uma média hoje de 400, 500 reais, é que o dólar aumentou um pouquinho, ele é cobrado em dólar. Então, é R$500 por ano, quer dizer, é muito pouco para você ter uma ferramenta extremamente eficaz para você trabalhar, porque você não trabalha só o catálogo virtual, você vai trabalhar lá uma série de coisas, tanto para o teu stories como para o teu feed, né?
Tem
o feed do Instagram é onde você... Porque tem muita gente que às vezes não sabe o que é feed. Feed é onde você vai colocar aquelas fotinhas no Instagram.
Você alimenta a sua rede, né?
É, e vai fazendo ali o teu feed um catálogo virtual só mais para atrair o cliente. É, o pessoal da área da moda que consegue dominar o Instagram e o WhatsApp Business, todas as empresas que eu cuidei desde o começo da pandemia, desde o começo do isolamento social, a gente começou um pouquinho antes do isolamento social. Eu comecei 2 semanas antes. A gente já estava mais ou menos prevendo que ia acontecer alguma coisa aí. E todas as empresas conseguiram bater metas até final de abril. Então, a gente fez um esforço muito grande para trabalhar e bater metas até final de abril. Quer dizer, abril a gente ficou super tranquilo. E aí, trabalhou abril para bater a maio. É óbvio que as vendas caíram muito, mas a gente usa estratégias muito bacanas através do Instagram e WhatsApp. Então... quando você tem catálogo virtual para trabalhar com o cliente, quem é do varejo aqui em Marau, por exemplo, que não tem fabricantes, a estratégia é outra, uma estratégia um pouco mais delicada, uma estratégia que você aborda o cliente de uma forma diferente. Na primeira semana, foi uma semana em que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, todo mundo achou que ia morrer, será que eu pego, será que eu vou morrer, será que alguém da minha família... Então, foi uma semana atípica, em que as pessoas se questionaram muito. A segunda semana, as pessoas começaram a ser um pouquinho mais solidárias. Então, peraí, eu também tenho que pensar no outro. E aí começou as campanhas, e aí estourou as lives praticamente dentro do Instagram, que é uma estratégia que a gente tem usado muito para as empresas que gostam de engajar ali através do Instagram. E as vendas através do WhatsApp, a gente intercalava entre trabalho social. Então, se você tem mercadoria na tua marca e você não sabe o que fazer com essa mercadoria, porque se você for oferecer para o cliente aí na segunda, terceira semana do isolamento, muitas pessoas tentaram fazer isso e levaram uma enxurrada de críticas. Geralmente, essas críticas eram por pessoas que... Ou mulheres que são sustentadas pelos maridos, então elas não ficam preocupadas, ou maridos sustentados por mulheres, ou pessoas servidores públicos. A pessoa que tem um negócio, ela estava preocupada em o que ela vai fazer com esse negócio. Então, ela precisava manter o ritmo das vendas. Só que ela não sabia como. Então, ela começou a sair oferecendo o produto e isso estava agredindo o cliente. Então, a gente transformou isso em outras estratégias, principalmente estratégias de trabalhos sociais. Eu faço trabalhos voluntários sociais em São Paulo há mais de 10 anos, com crianças carentes de comunidades nas favelas em São Paulo. Trabalho também com mulheres abandonadas, com crianças pequenas e idosos que são abandonados pelos filhos, que em São Paulo tem muito, né? Então, a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. Você vende teu produto relacionado a alguma ação social.
Sim.
Então, o dinheiro que você vai recebendo do teu produto, um pouquinho você separa para o tempo que você tem que negociar. A negociação do imóvel tinha que ser feita lá na primeira semana. Eu estou vendo pessoas aqui em Marau, na 7ª semana, não fizeram negociação com um imóvel. E você está com um aluguel aí que está entrando, né?
Certo.
A mesma coisa a gente tinha que fazer com a equipe de vendas lá na primeira semana. O que a gente vai fazer? É contas. Quando você é empresário, você faz contas. Então, o que, que eu mando embora, eu seguro, eu estou vendo pessoas tomando decisões aqui em Marau na 7ª semana. Decisões que tinham que ser tomadas na 2ª semana de isolamento, né? Então, está um pouquinho atrasado, mas dá tempo aí de corrigir esse problema.
Se você for procurada agora, né, o pessoal vai ouvir a entrevista, pode ser que queira lhe procurar, né, Mari Feller, será que tem um tempinho para atender algum empresário marauense que tenha interesse em conversar contigo nesse momento que você está na cidade?
Sim, eu estou atendendo muita gente através de videoconferência do Hangout, eu trabalho muito com o Hangout.
Certo.
Então, eu atendo até 9 empresários ao mesmo tempo, eu dou um treinamento de 1h30 e deixo meia hora para perguntas, geralmente não sobra muito porque durante o período de 1h30 eu atualizo eles dentro do mundo digital, que você pode ser humano dentro do mundo digital sem ser tão agressivo com o seu cliente,
certo,
né?
É uma ferramenta do Google, né? E, o Hangout.
O Hangout, sim, do Gmail, né?
É, do Gmail.
Então, é uma ferramenta super fácil, porque eu mando um link para ele, e ele vai acessar nesse grupo comigo. Eu geralmente faço 9, 10 comigo, então eu não preciso pagar a ferramenta. Também, quando eu ponho 9, é o suficiente, porque depois que eu termino, muitas vezes eles têm dúvidas, eles ficam me procurando. Então, imagina, pessoal de São Paulo, pessoal de Santa Catarina, Pará, Goiás me procura muito. Eu fiz palestras do treinamento do estado de Goiás. E aí eu vou ajudando aos pouquinhos, porque depois eles também ficam em dúvidas. E como eu criei muito material, eu acabo encaminhando esse material.
Tá.
Por exemplo, quando você vai fazer um trabalho de WhatsApp Business com os teus clientes, existem as abordagens virtuais. Então, a abordagem física é uma, quando você aborda seu cliente entrando na loja, aquele processo que todo mundo conhece. Mas como você faz uma abordagem bacana dentro do WhatsApp, né?
Uhum.
Então, eu criei os três modelos de abordagem, que é a abordagem por escrita, a abordagem por áudio e a abordagem por câmera. É, muita gente, que nem que você fala, a gente estava conversando antes, aborda o cliente, e aí, fia, né? Como que nós vamos... Então, como você aborda realmente o cliente através do áudio, através da escrita, seu funcionário sabe escrever, ele sabe se comunicar, você auxilia ele, se ele precisa de um curso de português, quando ele vai falar no áudio, como ele se comunica. E as abordagens por câmeras, elas são um sucesso tremendo, né? Porque a abordagem por câmera, eu trabalho muito a parte de apresentação do produto, e é como se o cliente estivesse com você. Então, você pode marcar horário com o cliente para fazer uma apresentação para ele. Você pode fazer uma apresentação, gravar e depois mandar para... Eu não gosto muito de lista de transmissão, porque eu sempre falo assim, olha, melhor você chamar o cliente pelo nome. Ele vai gostar, mesmo que você faça um Ctrl-C, um Ctrl-V naquilo que você vai falar, mas no comecinho lá, bom dia, é o nome da pessoa. A pessoa se sente um pouquinho mais, olha, ele está falando comigo.
Sim.
Ao invés dele receber olá, bom dia, e a gente sabe que aquilo é uma lista de transmissão.
É um atendimento mais personalizado, que a gente demanda hoje, né?
Exatamente. Bastante. Uso de emoji, uso de uma série de ferramentas que eu vou dando dentro dessas técnicas que eu faço a apresentação. E desde 2017, eu já venho ensinando os empresários a entender o que é a sua loja física, quanto ela se custa, e o que é uma loja virtual, que é teu WhatsApp Business.
Uhum.
Muita gente fala, Mari, posso criar um site? Eu falo, olha, não é o momento de criar o site. O site, na verdade, ele está em queda. O que está em alta é o app.
Uhum.
Né, o app, se você tem possibilidade de fazer um app da tua marca, é muito melhor do que você criar um site, porque a comunicação é muito mais próxima com o cliente.
E tá na palma da tua mão o tempo todo, né?
Exatamente.
Muito mais, e o aí, acesso é muito mais facilitado.
Exatamente. E aí ele entende um pouquinho que mudou desde 2016 para agora, e agora, então, para a gente, para o pessoal que eu preparei, eles estão extremamente tranquilos, eles estão vendendo muito. Eu fiz um levantamento na quinta semana de todas as empresas que eu atendi para ver como é que estavam as vendas. Eu vou fazendo sempre um acompanhamento, porque eu uso esses dados para as minhas palestras. Todas estavam vendendo muito bem. Por que que elas estavam vendendo muito bem? Porque elas seguiram à risca o que foi colocado para eles durante esse período.
Uhum.
Né? Então, você vai ficar a primeira semana de pijama. Ok, mas a segunda semana de pijama, de novo, você vai ficar a terceira. Então, as pessoas, às vezes, elas querem sair para o mercado ou para a farmácia com uma roupa mais ampla, com uma modelagem mais gostosa, com uma malha. Então, foi criado estratégias em cima do sleepwear, do homeware, do utilitário, alguns modelos de produto que poderia se trabalhar. E eu tenho um exemplo de um estilista de Campinas, que eu atendi ele, que ele trabalha com moda festa. Quem vai comprar moda festa?
Agora não,
Ele ia ter que entregar o imóvel, ele teria que entregar... Ele estava desesperado. E ele se reinventou e criou as máscaras de brilho. E fez a campanha, o vírus não gosta de brilho.
Uhum.
É óbvio que ele recebeu uma série de críticas, né? Daquelas mulheres que, ai, mas não é o momento. Enquanto você fica aí, não é o momento. As pessoas precisam pensar em que estratégias elas vão ter para... Quando ela voltar dessa guerra, que eu falo, isso é uma guerra, que quando você voltar dela, você não volta todo... Você volta morto. Você volta esfarrapado, descabelado, mas você volta vivo para o mercado, né?
Em resiliência, né?
Hoje ele está com pedido em Dubai, Nova York, Londres, Paris, E no Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, ele está tendo pedido, ele não está conseguindo dar conta desse modelo de máscara, e o preço médio dela é R$600. Então, quer dizer, todo mundo vai se reinventando, mesmo com críticas, você precisa ver como você reinventa seu negócio, principalmente dentro de setores que não são tão procurados em períodos de isolamento social.
Eu poderia ficar aqui contigo, né, mais tempo, mas temos aqui o tempo contado também. Eu quero saber como é que a gente te encontra nas redes sociais.
Meu Instagram é @feller, com F de Fernando, 2 L's, Feller Consultoria.
Tá.
Uhum. Eu atendo só, dentro do meu Instagram, só pessoas que são realmente da área da moda, né?
Tá.
Uhum. E do Facebook é Mari Feller. Mari Feller, o pessoal me procura no Mari. Ou meu WhatsApp, para quem quiser conversar comigo, é 11 São Paulo,
tá.
998-45-3701. Aí pode me mandar uma mensagem, porque geralmente eu não atendo o telefone, porque no período do isolamento social tá tendo muitas fraudes, e eu tive muitas ligações de pessoas que não são pessoas que estavam me procurando para algum assunto interessante. Então, eu realmente eu recebo mensagem. Se a pessoa me manda uma mensagem que ela gostaria de conversar comigo, aí eu retorno.
Tá certo. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo. Manda um beijo pro seu pai, seu santo. Manda um beijo pro Fio, né? Ela falava
o Larry,
Fio,
né?
O Larry é o Fio. O Larry mora no meu coração. E para todo mundo da tua família, e obrigada por essas lições, por esse momento em que também nós podemos aprender um pouquinho contigo. E o pessoal pode te procurar, né? Tenho certeza aí que você vai receber uma boa procura agora, depois desse nosso bate-papo. Obrigada, viu?
Eu queria agradecer a vocês e a toda a população de Marau. Muito obrigada.
Obrigada mesmo. Um grande abraço.